Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Miotelo elogia dirigentes da Fundação Henrique Lage por melhoria no atendimento. Ricardo Fontanella afirma que processos do REURB estão paralisados em Lauro Miller. Presidente Vereadora Ema diz que reuniões do REURB são realizadas toda semana.
O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do poder legislativo. A divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do poder legislativo, também existe no município o poder executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Vereador, o político mais próximo da população.
A Fundação Hospitalar Henrique Lage vem passando por algumas mudanças, principalmente no atendimento aos pacientes. O vereador Miotelo, do PDT 12, na entrevista ao assessor Júlio César, elogia a direção do hospital e fala também do andamento das obras de reforma da escola Walter Othausen.
O vereador Valdecir Miotelo fala sobre as melhorias que tem visto no Hospital de Lauro Miller, a Fundação Hospitalar Henrique Lage.
Então, Júlio, é gratificante a gente ir no hospital, né, ver as melhorias, porque às vezes a gente tem o hábito de reclamar, mas o importante é você lá ver e presenciar as melhorias, porque criticar é fácil, agora fazer é muito mais difícil. Então, quero parabenizar mais uma vez a diretora Regina, juntamente toda com a sua equipe, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, o Maico Paes também, que contribui bastante. Então, a cada dia que a gente vê e vai lá, a gente vê as melhoras no hospital. Inclusive, o centro cirúrgico, nós já estamos no projeto em fase final, já em fase de licitação. Isso é muito bom para a gente e para toda a população de Lauro Miller.
O vereador também fala sobre reunião que teve com o engenheiro Ricardo sobre as obras de reforma na Escola de Ensino Médio Walter Othausen.
É um problema já que vem se arrastando há muito tempo, né? Então, essa semana a gente trouxe o engenheiro Ricardo da empresa Implanta. Juntamente participou dessa reunião os professores da Cacilda, Mônica e o Anderson, né? Então, eles também estão bastante empenhados e com pressa que essa obra se conclua, né? Também nós estamos ansiosos com isso, porque os alunos precisam retornar na escola, né? Então, ele explicou realmente problemas no projeto, aí vem a parte de adicionar, né, aditivos. Então, assim que chegar esse dinheiro que ele está prestes para chegar, as obras vão ser recomeçadas a todo vapor. Ele nos prometeu que, em média, em 6 meses, vindo esse dinheiro, ele deixa o nosso colégio aí pronto.
Vereador Valdecir Miotelo reforça o convite do almoço típico italiano que será realizado em Rio Capivaras Alto em 28 de maio.
Então, quero mais uma vez reforçar esse convite do almoço típico italiano lá no Rio Capivaras Alto, que acontece dia 28/5, né? Então, esse almoço é em prol para arrumar o telhado do ginásio, que é de responsabilidade deles. Então, o ingresso custa somente R$40. E o almoço típico italiano, um almoço muito gostoso. O pessoal lá realmente faz um almoço muito maravilhoso. E deixo aqui meu convite. Agradeço ao Edson Mazon, toda a sua equipe, por promovendo esse almoço, né? Então, fica aqui o convite para todo o lauromilense e região.
Vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. Vereador, o político mais próximo da população.
A regularização fundiária urbana, o REURB, é o procedimento que garante o direito à moradia daqueles que residem em imóveis ainda não escriturados, localizados nas áreas urbanas. Em Lauro Miller, segundo o vereador Ricardo Fontanella do PP11, o poder público não tem dado agilidade aos processos. Ricardo também comenta sobre reclamações de moradores quanto às obras de pavimentação em Morro da Palha e a necessidade de melhoria em pontos de paradas de ônibus.
Vereador Ricardo Fontanella fala que o projeto REURB está parado.
Júlio, eu tive a reclamação de alguns moradores do nosso município, onde está acontecendo o REURB. Desde quando foi feita uma reunião aqui no Salão da Igreja, com todos os moradores, os vereadores também nos participaram, foi formada uma comissão para que desenvolver esse projeto, para que esse projeto pudesse chegar em todas as comunidades, só que esse projeto não está sendo botado para frente. Está tudo parado, eu tive reclamações de vários moradores, de vários bairros, de vários representantes, né, que ficaram à disposição do município para ajudar. E até então eles não foram convocados para participar de reuniões, para estar desenvolvendo esse projeto que seria muito interessante para o nosso município, para que esses moradores tenham a sua própria escritura, tenham um documento dizendo que aquele terreno é dele mesmo e ninguém pode ser tirado daquele proprietário daquela terra.
O vereador Ricardo Fontanella também fala das estradas do interior, os acessos que estão precários para as propriedades.
Eu também fui solicitado na questão da estrada lá do seu Rogério Fontanella, que dá acesso também ao seu Renato Betti, onde ele tem uma grande produção de leite, está com dificuldades com a sua produção. Também vejo que aquela estrada, ela passa todo dia o ônibus escolar. Lá tem vários mataburros, estão precários, tá? Não foi dada manutenção nessa estrada faz muito tempo. Então, esse vereador vem aqui mais uma vez, através dessa revista legislativa, pedir atenção ao secretário que dê uma olhada na questão daquelas estradas. E também queria aqui falar um pouquinho da questão da estrada do Morro da Palha, onde a gente teve nessa segunda-feira uma reunião com os moradores. E hoje a gente ficou sabendo de que a estrada, a obra vai ser parada por falta de recurso, por falta de pagamento do governo do estado. Mas até então a empresa vinha se desculpando de algumas coisas. Um dia porque chovia, outro dia é porque não tinha base onde eles iam buscar, mas eu acredito que uma empresa que pega uma obra desse tamanho no município, eles têm que estar cientes do que eles vão precisar para que essa obra seja executada. Então eles teriam que ter uma programação melhor para atender melhor a questão do asfalto que será feito. Então eu peço aqui que o executivo também vê essa questão desse dinheiro que tanto foi falado. Disseram que estava tudo em caixa e agora chega essa notícia para esses vereadores e para a população, especialmente para a comunidade do Morro da Palha.
Vereador Ricardo Fontanella também comenta sobre a precariedade de alguns pontos de parada de passageiros de ônibus.
Esse é um assunto que já vem à tona também muitas vezes, assunto de tribuna, assunto de indicação. E mais uma vez, eu fui procurado também por moradores, principalmente do distrito de Guatá, na localidade do Guatá de Baixo, onde uma parada de ônibus teve um acidente, um carro bateu nela, e hoje tem várias pessoas que utilizam daquele local para pegar ônibus para ir trabalhar, para pegar ônibus para estudar. E também tem uma mãe que me chamou muita atenção, que ela está sempre ali de manhã com uma criança de colo. Então, ou ela está debaixo de uma sombrinha, né, dia de chuva, como a gente teve um período muito chuvoso, e ela está com muita dificuldade. Acredito que o executivo tem que botar esse projeto dessas paradas, porque foi feito um projeto que disseram que era só provisório, e esse provisório já está praticamente 3 anos aí no nosso município. Então eu peço ao executivo que tome ação nesse projeto das paradas de ônibus no nosso município.
regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. Vereador, o político mais próximo da população.
Presidente da Câmara, vereadora Ema, do MDB 15, discorda do colega sobre processos do Reurbem estarem parados no município. Ela diz que uma comissão se reúne toda terça-feira para tratar do andamento desses procedimentos. Ema também comemora a aprovação do seu projeto para a instalação da Galeria Lilás, local onde serão destacadas fotografias de mulheres que foram eleitas para a Câmara de Vereadores de Lauro Miller.
Vereadora Ema Hoffmann Benedetti fala sobre a aprovação do projeto de resolução que cria a Galeria Lilás aqui na Câmara de Vereadores de Lauro Miller.
Fico muito feliz, Júlio, hoje, nessa data, que foi aprovado por unanimidade todos os vereadores, agradecer a todos os vereadores, né, por aprovar esse projeto, que é a Galeria Lilás, aonde que vai mostrar todas as vereadoras que passou no nosso município. Então, muitas pessoas, né, isso vai ficar, isso aí também, o que é porque a vereadora está fazendo esse projeto? É o incentivar mais mulher a participar da política, né? Entrar na política, se eleger e deixar sua história. E é como chega lá na Assembleia, na LESC, que você veja, também tem a Galeria Lilás, nas outras câmaras de vereadores também, contando a sua história do município. Incentivar essas mulheres que venham mais participar na política aqui de Lauro Miller.
A vereadora também comenta com relação as reuniões e a comissão do REURB aqui no município de Lauro Miller.
Até hoje, né, foi cobrado nessa, sobre essa reunião da REURB que não está acontecendo, mas eu, a gente sabendo que essa reunião toda terça-feira ela acontece, né, tem 6 membros, né, que faz parte da reunião, tem o Cássio Ferreira, que faz parte, aonde que... Até peço para alguns vereadores ou a população que quer alguma informação, procure o Cássio Ferreira ali na prefeitura, que faz parte do Conselho do Reúbe. Tanto que toda terça vai ter essa reunião. Então, e ele deixou à disposição passar para as pessoas que querem tirar alguma dúvida, né, o vereador também, que procure ele na prefeitura aqui de Lauro Miller.
Este é o Março Lilás, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de colo do útero, o terceiro câncer mais comum nas mulheres brasileiras e o quarto câncer mais frequente no mundo. Mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero é causado por uma infecção viral. O vírus se chama HPV e é bastante comum na população. É importante falarmos desse vírus porque hoje nós temos disponível uma vacina que previne contra a infecção do HPV. Ela está disponível no Brasil pelo Ministério da Saúde, está incluída no calendário vacinal brasileiro e é recomendada para as meninas entre os 9 e 14 anos de idade e para os meninos entre 11 e 14 anos de idade. Prevenindo a infecção contra o HPV, é possível prevenir o desenvolvimento da doença na idade adulta. Além da vacinação, nós temos disponível também o exame de rastreamento do câncer de colo do útero, que é o exame de Papanicolaou. Ele é realizado nos centros de saúde e é recomendado para as mulheres a partir dos 25 anos de idade. O exame de Papanicolaou é fundamental para que a gente possa diagnosticar o câncer de colo de útero nos seus estágios mais iniciais ou mesmo lesões que a gente chama precursoras de câncer. Ainda não são câncer, mas podem evoluir para o câncer e com isso nós conseguimos tratar essas lesões mais precocemente, evitando sim o desenvolvimento do câncer e se o câncer estiver nesses estágios mais iniciais, as chances de cura são muito mais elevadas. Muito frequentemente, o câncer de colo do útero é assintomático, ou seja, a mulher não apresenta nenhum sintoma. Quando os sintomas existem, o sintoma mais frequente é o sangramento vaginal anormal. É aquele sangramento que difere do sangramento da menstruação e que pode ou não acontecer após uma relação sexual. Sintomas menos comuns, como dor abdominal, dor na região pélvica, podem acontecer, mas são mais raros. Na presença de algum desses sintomas, a mulher deve procurar o médico o mais rapidamente possível. O tratamento do câncer de colo de útero envolve diferentes modalidades, como, por exemplo, cirurgia, nos estágios mais iniciais e, quando a doença está um pouco mais avançada, radioterapia associada à quimioterapia. A decisão de tratamento é feita caso a caso. Além disso, a gente sabe que a doença é uma doença potencialmente curável com o tratamento e também potencialmente prevenível com a utilização da vacinação contra o HPV e o rastreamento com o exame de Papanicolaou. Faça também a sua parte, previna-se e compartilhe essas informações.
Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller.